DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao Jornal Matinal da DW África. Edição de quarta-feira, dia 26 de junho de 2019. Comunidade internacional aguarda esclarecimento do presidente da Guiné-Bissau pela não nomeação do novo governo.
Vimos depois, com alguma surpresa, que o governo não tinha sido empossado. Esperamos que haja esclarecimentos sobre esse facto e que o presidente da Guiné-Bissau possa dizer como intenciona completar este processo.
Estratégia de combate à droga falhou na África Ocidental. Ex-trabalhador da antiga Alemanha Democrática, arrependido por ter regressado a Moçambique. São temas que desenvolvemos já a seguir. Estão na companhia de Brahim Adarami e Nadia Issoufou.
Os chefes de Estado e de Governo da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, reúnem-se no próximo sábado, dia 29, em Abuja, na Nigéria, para se debruçarem, entre outros assuntos, sobre a crise política na Guiné-Bissau e definir a lista das figuras a serem sancionadas por estarem a bloquear o processo de estabilização do país, referiu uma fonte da organização subregional. A cimeira ordinária ocorre numa altura em que os partidos maioritários no Parlamento guineense acusam o presidente cessante, José Mário Vaz, de recusar nomear o novo governo resultante das eleições legislativas e de preparar um golpe de Estado. José Mário Vaz, que já recebeu desde domingo a composição do governo, que será liderado por Aristides Gomes, não cumpriu o roteiro da CDAO, que estabelecia a nomeação do governo antes de findar o mandato de 5 anos, no passado domingo, dia 23 de junho. O presidente remeteu-se ao silêncio. A comunidade internacional aguarda por um esclarecimento do chefe de Estado guineense sobre todo esse imbróglio, revelou nesta terça-feira o ministro dos Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva.
Foi indigitado um primeiro-ministro que, nesse mesmo dia, apresentou o seu governo ao presidente da Guiné-Bissau. Pensávamos nós todos que o processo estava concluído na devida forma. Vimos depois, com alguma surpresa, que o governo não tinha sido empossado. Esperamos que haja esclarecimentos sobre esse facto e que o presidente da Guiné-Bissau possa dizer como intenciona completar este processo.
A situação política na Guiné-Bissau domina a agenda da reunião dos ministros dos negócios estrangeiros da CPLP, agendada para 16 de julho em Cabo Verde. Até lá, Augusto Santos Silva espera que a situação seja resolvida, apela a contenção entre as partes e lembra que as eleições de 10 de março passado foram financiadas pela comunidade internacional.
O que nós entendemos é que estão cumpridas todas as condições para que a Guiné-Bissau tenha um governo. Foram realizadas eleições no dia 10 de março, eleições legislativas. Essa realização só foi possível porque houve também colaboração de vários Estados amigos, incluindo Timor-Leste, que financiou a realização dessas eleições, e incluindo Portugal. Por exemplo, foi em Portugal que foram impressos os boletins de voto dessas eleições.
Por seu lado, o ex-presidente da Nigéria e antigo mediador da crise política na Guiné-Bissau, Olusegun Obasanjo, admitiu como possível um cenário em que, em caso da derrota nas eleições presidenciais de novembro, o presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, recuse abandonar o poder. Para Obasanjo, José Mário Vaz tem de entender que a Constituição da Guiné-Bissau prevê a partilha do poder executivo entre o presidente, o primeiro-ministro e o presidente da Assembleia Nacional Popular. Acusa o chefe de Estado guineense de agir como se fosse presidente do Senegal, que tem um regime presidencialista.
If you want to exercise power like the president of Senegal,
eu disse-lhe que, se quiser exercer o poder como presidente do Senegal, tem que alterar a Constituição da República e, depois de eleito com essa nova Constituição, pode exercer plenamente o poder executivo.
O ex-presidente nigeriano afirma que, com o cenário atual, o presidente guineense roubou os resultados das eleições legislativas de 10 de março. Brahim Adarami, DW, a voz da Alemanha.
É isso mesmo, e agora voltamos ao espaço de ouvinte. Hoje perguntamos-lhe se acredita que a comunidade internacional tomará medidas contra responsáveis pelo entrave na formação do novo governo na Guiné-Bissau. Nadia Issoufou já se encontra aqui ao meu lado no estúdio e, como sempre, traz-nos muitas reações dos ouvintes. Bom dia.
Bom dia, sim, temos reações dos internautas que começaram já a mandar as suas opiniões um pouco mais cedo, como, por exemplo, de Seko Kubaba, da Guiné-Bissau, escreve: eu julgo que não, porque esta crise foi sustentada pela própria comunidade internacional, neste caso a CDAO, por ter permitido ao Jomav materializar as suas tendências em violar flagrantemente as regras constitucionais, ao ponto de retirar o poder ao partido vencedor das legislativas, dando uma outra formação política para administrar o país. Foi nesta altura que a comunidade internacional devia ter agido para contornar a situação. Sérgio Mauelela começa por nos saudar. Bom dia, caro internauta. A comunidade internacional deve, pelo menos uma vez, demonstrar a sua utilidade, tomando medidas enérgicas, claras e inequívocas sobre quem está no poder para se servir e não servir aos guineenses. Nada de paninhos quentes para quem deliberadamente condiciona a vida do povo só porque quer acomodar os seus interesses, sem que tenham sido eleitos. Voltaremos às reações daqui a mais um pouco, Braima.
Obrigado, Nádia Sufo. Saiba como pode participar neste debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
E na atualidade, o primeiro-ministro moçambicano, Carlos Agostinho do Rosário, afirmou ontem, na sede das Nações Unidas, que o seu governo espera ter, dentro de um mês, a contribuição monetária prometida pela comunidade internacional para a reconstrução da região centro do país, depois da passagem dos ciclones Idai e Kenneth. Moçambique precisa de mais de 3,2 mil milhões de dólares para a reconstrução das áreas afetadas pelos ciclones. Sónia Neto, membro do Centro Europeu de Estratégia Política, foi nomeada representante da União Europeia na Guiné-Bissau, segundo um documento a que a agência Lusa teve acesso. A portuguesa foi também conselheira do gabinete do antigo presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, e consultora do representante especial do secretário-geral da ONU para Timor-Leste. 5 crianças da mesma família ficaram feridas, 2 em estado grave, depois de terem causado a explosão de mina no município de Balombo, província angolana de Benguela. Segundo um familiar, as crianças deslocaram-se à mata para caçar, tendo no local deparado com o objeto que usaram para brincar. A direção do Hospital Geral do Lobito, em Angola, garante que o quadro clínico das crianças é estável, registando neste momento uma boa evolução.
DW África, Deutsche Welle.
O presidente da Comissão Oeste-Africana sobre Drogas, Soliseu Nobazanjo, disse que a guerra contra a droga falhou, defendendo uma nova abordagem que separe traficantes de consumidores e aposte na descriminalização do consumo e no tratamento dos tóxico-dependentes. O ex-presidente da Nigéria é um dos antigos chefes de Estado que participam em Lisboa na conferência da Comissão Global de Política sobre Drogas. Mais detalhes com João Carlos.
A problemática da droga que vem da América Latina e atravessa a África Ocidental com destino à Europa constitui uma preocupação para a polícia, os decisores políticos e organizações não-governamentais que lidam com o narcotráfico. A guerra às drogas não tem produzido grandes resultados, segundo reconhece o ex-presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, em declarações à DW África.
Nós temos no Brasil, pelo menos, um encarceramento enorme e uma confusão entre o usuário e o traficante muito grande. Os que são pobres vão para a cadeia, então a situação é bem difícil. Por isso nós estamos propondo uma mudança na política de drogas. Ao invés de olhá-la sob o ângulo da repressão e da violência policial, olhar sob o ângulo humano. O que não quer dizer tolerância com a droga.
Para o representante da Comissão para a Região da América Latina, é necessário abordar o assunto promovendo uma discussão séria, porque não basta reprimir o crime, tanto na América Latina como em África. As declarações de Henrique Cardoso estão em sintonia com as palavras proferidas por Olusegun Obasanjo, ex-presidente da Nigéria, durante a apresentação esta terça-feira em Lisboa do novo relatório da Comissão Global de Política sobre Drogas, centrado na classificação de substâncias psicoativas quando a ciência foi deixada para trás. Obasanjo disse, na qualidade de presidente da Comissão da África Ocidental sobre Drogas, que
"We are not Nós não somos uma região produtora, não somos uma região consumidora. Na pior das hipóteses, somos uma região de trânsito. A droga que estava só em trânsito tornou-se parte de uma ameaça para a nossa região. O dinheiro das drogas está a entrar na política e os barões da droga estão também a entrar na política. Os militares e as polícias têm sido afetados e, face a isso, fizemos uma série de recomendações. Isso já conseguimos definir. Agora, lidar com a questão das drogas não pode ser isolada e tratada em silos. E não é uma questão de guerra contra a droga. Não é uma questão de criminalização. É uma questão de saúde e de bem-estar e de direitos humanos. A DW África ouviu o especialista português João Golão, a quem perguntamos se a legalização das drogas iria solucionar os problemas do narcotráfico em regiões como a América Latina ou em países como a Guiné-Bissau, situado na região da África Ocidental. Na opinião do diretor do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e Dependência, SECAD, a regulação pode eventualmente ser um caminho, mas aconselha a cada país a não perder o foco na luta contra o tráfico de droga.
Cada país terá que fazer o seu próprio caminho e adequar as suas escolhas à realidade social e política, mas estas soluções tenderão a ter um alargamento global, no sentido de escolhas que não afetem, por tabela, países particularmente fragilizados.
Países fragilizados como a Guiné-Bissau, adianta Golão, devem recorrer ao quadro regulatório definido no âmbito da Organização das Nações Unidas. De Lisboa para a DW, João Carlos.
Em Moçambique, Virgílio Simbine, ex-trabalhador da antiga Alemanha Democrática, de 1984 a 1990, nos caminhos de ferro da Alemanha de Leste, Deutsche Reichsbahn, diz estar arrependido por ter regressado a Moçambique. Atualmente vive a sua sorte, sem emprego, e pede que o Estado lhe devolva o dinheiro que foi descontado durante a sua permanência na RDA. Luciano da Conceição tem mais detalhes a partir de Inhambane.
Virgílio Simbine viveu 6 anos na cidade de Berlim, na antiga República Democrática da Alemanha, RDA, com um contrato de trabalho nos caminhos de ferro que conseguiu na década de 80 no quadro das relações de cooperação e de amizade com Moçambique. Simbine disse à DW África que não queria regressar a Moçambique porque já temia a falta de oportunidades no seu país para quem tivesse passado algum tempo no estrangeiro.
Praticamente eu trabalhava na Deutsche Reichsbahn na Alemanha, que era Berlim-Schöneweide. Onde eu vivia em Berlim-Blankenburg. Nós vivemos bem, praticamente chegou uma altura até quando disseram-nos para voltar e eu próprio nem queria voltar, fui uma das últimas pessoas a arrumar as coisas no contentor.
Virgílio Simbine, quando regressou a Moçambique, não conseguiu um emprego nem no Estado e nem no setor privado. E para ganhar algum dinheiro foi obrigado a ser técnico para consertar ou reparar telemóveis. Mas não conseguiu exercer a atividade por muito tempo, porque depois deixou o trabalho para o seu filho. Como alternativa, Simbine começou a praticar a agricultura, cultivando produtos de primeira necessidade para fornecer o mercado local, como tomate, piripiri, couves, alface, cebola, pimenta e repolho. Mas neste negócio não foi bem sucedido devido às mudanças climáticas que se registram no país e que coloca em perigo qualquer projeto ligado à agricultura. Face a todos esses insucessos, Virgílio Simbine, desde que voltou a Moçambique, se encontra desempregado e vive de pequenos negócios que faz para poder sustentar sua família, como tantos outros magermanes.
Fomos vivendo cá em Moçambique, cada um à sua sorte. Nunca tivemos emprego no Estado, fomos sempre humilhados. Em qualquer parte do Estado, quando pedes um emprego, eles praticamente, quando se apercebem que você é um magerman, tiram de fora. Eu praticamente em Moçambique nunca trabalhei para ninguém, já tentei procurar emprego.
Virgílio Simbine aproveitou a reportagem da DW para lançar um apelo às autoridades para que lhes devolvam o dinheiro que lhes foi descontado quando se encontrava a trabalhar na extinta RDA.
O que a gente pede é que esse Estado senta um dia, organize os seus documentos e eles paguem os ordenados daquilo que a gente era cortado na Alemanha, porque a gente cortava a segurança social e havia um salário lá nosso do próprio trabalho que era 100% cortado. cortavam nos 60% que um dia diziam que a gente vinha receber em Moçambique. Estou muito arrependido, porque não me sinto bem.
Recorde-se que, tal como Simbini, muitos trabalhadores moçambicanos que estiveram na antiga Alemanha Democrática até hoje continuam a exigir o governo moçambicano que lhes sejam devolvidos os montantes descontados e enviados pelas autoridades alemãs ao governo moçambicano, com a promessa de receber mais tarde a totalidade dos descontos e subsídios. De Inhambane para a DW, a Voz da Alemanha, Luciano da Conceição.
DW Notícias.
Atualidade: o Supremo Tribunal do Malawi analisa hoje os fundamentos dos pedidos de anulação das eleições presidenciais após dias de tensão na capital do país. A situação obrigou a polícia a usar gás lacrimogéneo contra membros da oposição concentrados frente ao tribunal. Em causa está uma petição da oposição para anular as eleições presidenciais de 21 de maio, que deram a vitória ao chefe de Estado, Peter Mutharika, alegando que foram fraudulentas. Cerca de 35 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de problemas de droga e requerem tratamento, segundo o relatório da ONU, que sublinha que as consequências do consumo são mais graves e generalizadas do que se pensava. O mais recente relatório mundial sobre drogas, com dados recentes e referentes a 2017 e hoje divulgado pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, ONU-DC, reflete um aumento do consumo problemático no ano anterior para 35 milhões de pessoas. O Supremo Tribunal Federal Brasileiro decidiu manter na prisão Lula da Silva até que aquela instância chegue a uma decisão sobre o pedido de habeas corpus apresentado pela defesa do ex-presidente do Brasil. Durante o final da tarde de terça-feira, em Brasília, foram votados dois pedidos de libertação para Lula da Silva, ambos com um desfecho negativo. Os escritores britânicos iniciam em novembro uma digressão europeia para expressarem preocupação face aos acontecimentos políticos no Reino Unido e a sua rejeição ao Brexit. Os quatro autores, que vão passar por Madrid, Milão, Berlim e Paris, revelaram na terça-feira os seus planos em Londres à imprensa estrangeira e expressaram desconforto com o atual debate político e com a saída do país da União Europeia, com a qual não concordam. Ainda neste jornal, os candidatos pelo Partido Democrata na corrida à Casa Branca, começam hoje os primeiros debates televisivos nos Estados Unidos de América. A terminar o futebol, na Taça das Nações Africanas, a decorrer no Egito, Camarões já lidera o Grupo F ao ganhar por 2-0 a Guiné-Bissau e assistir ao empate a 2 entre Gana e Benin. O Grupo F prossegue sábado com Camarões, Gana e com Benin a defrontar a seleção da Guiné-Bissau.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos ao Espaço de Ouvintes. Hoje perguntamos: acredita que a comunidade internacional tomará medidas contra responsáveis pelo entrave na formação do novo governo na Guiné-Bissau? Nádia Sufo, pelos vistos, o debate continua animado nas redes sociais da DW África, nomeadamente no Facebook. Bom dia, mais uma vez.
Bom dia, está assim, principalmente com a participação dos guinenses, que têm opiniões bastante firmes em relação à situação que o país está a viver. Mas começamos agora com uma resposta que vem de Nampula, em Moçambique, de Lourdino José. Ele diz que sim, acredito que a comunidade internacional deve encarar a situação na Guiné-Bissau com muita seriedade e deve impor sanções a todos os responsáveis que estão a bloquear a normalização constitucional do país. Só desta forma que haverá uma saída rápida da crise política através da nomeação de um novo executivo. Samuel Bernabé entende que a Guiné-Bissau elegeu a pessoa errada para presidente. Ele deve sair à força, diz este internauta. Adulai Candé, da Guiné-Bissau, escreve: acredito que sim, a comunidade internacional vai tomar medidas necessárias contra as chefias que estão a impedir o desenvolvimento do país, porque a Guiné-Bissau não pode voltar a viver novamente uma crise. E, por outro lado, os políticos guinenses devem apostar no diálogo, porque, a meu ver, é o único instrumento necessário para se ultrapassar tal desentendimento. Xavier Matola, de Moçambique, acredita que sim, que a comunidade internacional irá tomar medidas e sanções para quem criar bloqueios para para a normalização da situação guinense e se a formação de um novo governo composto por partidos com maioria parlamentar for algo consensual e benéfico para todos, seria uma boa saída para o povo da Guiné-Bissau. E Papanaca escreve apenas Carrasco, pá. E é tudo. Braima.
Obrigado, Nadia Sufo, e obrigado especial a todos os ouvintes que nos enviaram os seus comentários. É ponto final na nossa emissão. Nós, como sempre, voltamos logo à noite. Até lá, pode acompanhar a atualidade na nossa página www.com.br. Bom dia.